Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, a mobilização contra a PEC do referendo e a venda da Copasa. Milhares de trabalhadores e suas entidades sindicais intensificaram nos últimos dias manifestações contrárias à PEC proposta pelo governo Zema, que retira a exigência de referendo popular em eventual privatização da Companhia Estadual de Saneamento. A matéria está no plenário da Assembleia e, se passar, abre caminho para a venda. Eu vou conversar com Eduardo Pereira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos de Minas Gerais, o Sindágua. Bem-vindo, Eduardo, um prazer recebê-lo.
Obrigado.
Eduardo, a PEC 24, né, chamada aí de PEC do referendo, integra o pacote de medidas do PROPAG, por meio do qual Minas Gerais pretende abater parte do seu saldo devedor com a União e renegociar o pagamento do restante da dívida. Inicialmente, essa proposta do governo Zema pretendia, né, incluir a abolição da necessidade de referendo também para a CEMIG e para a Gasmig. Depois foi feito um acordo de líderes e ficou somente a Copasa. Por que o Sindágua e a Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos estão se mobilizando contra essa PEC?
Na verdade, a gente se mobiliza desde o início da gestão do governo Zema. Porque o Zema foi eleito prometendo privatizar a Copasa. Tentou colocar a Copasa dentro do regime de recuperação fiscal, Copasa e CEMIG. Não conseguiu, teve uma grande mobilização da Frente Mineira em defesa do serviço público. Depois arrancou a proposta de privatização da Copasa de dentro do regime de recuperação fiscal. Aí nasceu a PEC 24. A PEC 24 nasceu em 2023, justamente com uma resposta de retirada da Copasa e CEMIG do RRF. Daí começou as discussões com relação à tentativa de privatização ou não. E aí veio uma novidade do PROPAG. Dentro do PROPAG, aí o Estado começou a se organizar e começou a tentar criar uma nova explicação com relação à questão de privatização. Aí veio a questão de abatimento da dívida, tentar chegar aos 20% do valor que o Estado precisa para ter os benefícios dos juros reais, ou seja, de até 4% mais ou menos. E depois com uma tentativa de mostrar que a Copasa precisa chegar à eficiência desejável que o marco legal saneamento pede. Então hoje, estamos aqui mobilizando, neste momento, não é nem com relação a mostrar para a população e a sociedade a importância da Copasa como empresa pública. Isso aí poderia ser num momento de discussão onde que a população, antes disso, se interessasse em saber que ela tem um direito preservado aqui na Constituição do nosso Estado, que é o direito do voto, que é o direito do referendo popular.
Esse referendo foi incluído, né, em 2001 na Constituição Estadual, ainda no governo Itamar Franco, quando havia ali pressões em torno da CEMIG. Né?
E pela primeira vez na história, poderíamos estar agora usando o referendo para vender a Copasa ou não, sabe? Então, o único momento que a população do nosso Estado tem para ir às urnas para exercer esse direito, infelizmente, deputados aqui dessa casa tendem a votar contrário ao povo mineiro, casa que é a casa que dá voz, que deveria dar voz e vez para o cidadão.
A aprovação da PEC exige, Eduardo, 48 votos favoráveis em votações em dois turnos. O que vocês têm sentido sobre o clima geral entre os parlamentares nos contatos que vocês tiveram nos últimos dias?
A gente conversa com todos os deputados, deputado de direita, deputado de esquerda, de centro, né? Nós somos sindicalistas e a gente não tem um partido específico. Nosso partido é o trabalhador. Só que a gente tem aqui deputados que, de fato, estão com trabalhadores de fato, que são os deputados do Bloco Democracia e Luta. Então, a gente já começa com 20 votos. Outros 4 votos, a gente tem conversado com outros deputados e a gente tem uma expectativa de que, garantido, a gente tem aí entre torno de 25, 24 a 26 votos.
Não podemos cavar com relação a isso. O presidente da Assembleia não vota, né, nessa matéria e tem ainda deputados que podem estar ausentes por motivos particulares.
Sim. Então é necessário o governo do Estado ter aqui 48 votos. Não é uma tarefa fácil. Quem falar que o governo do Estado já venceu essa batalha, desconhece do assunto, e quem falar que já perdeu também desconhece. É uma disputa. Nós estamos aqui em greve por tempo indeterminado, justamente por causa dessa disputa, para fortalecer os deputados que tendem a vir para o nosso lado. tentar constranger esse deputado. Nós já estamos aqui planejando fazer outdoors nas bases desses deputados para perguntar o prefeito da localidade se ele, de fato, está concordando com a decisão do deputado que ele elegeu. Porque os votos, eles não são no Estado, né? A política começa no município, através dos vereadores e através dos prefeitos. Já temos, Marco, moção de vários municípios contrário à PEC 24. E um deles é o município de Nova Lima, que tem a renda per capita maior do nosso país e com o IDH maior de Minas. Não é pouca coisa.
Aqui na Grande BH. Nesta quinta-feira que a gente grava essa conversa, Eduardo, a presidência da Assembleia acatou uma questão de ordem da oposição, que faz obstrução nessa matéria, em relação à contagem, né, de reuniões de discussão da PEC, e a tentativa de votação em primeiro turno ficou justamente para a noite dessa quinta-feira. Né? Trabalhadores da Copasa já entraram em greve. Como que o sindicato pretende atuar nos próximos dias?
Lembrando que nós estamos em greve por tempo indeterminado. Se pautar hoje e votar, e a gente perder essa votação do referendo, ainda vai ter uma discussão que norteia a questão da privatização da Copasa. Porém, hoje, nós estamos aqui fazendo vigília, estamos no cafezinho, estamos no plenário. Quando eu abrir a sessão lá para a votação, estaremos lá também. Se possível, permaneceremos aqui a noite inteira. Porque a gente sabe que essas pautas que são impopulares, muitas delas, às vezes, são votadas na calada da noite. E é isso que a gente espera que não aconteça hoje aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Lobbies privados também estão atuando nesse momento em sentido oposto à mobilização sindical?
O banco BTG Pactual e a própria Aegea está colocando a Copasa na mira, né? É importante esse debate, porque quando a gente fala de privatização, nem sempre nós estamos falando que uma empresa melhor do que a Copasa venha comprar a companhia. Nós estamos falando de banco. Então a Copasa, ela está de olho, ela está sendo observada pelos banqueiros. Então não estamos falando de uma empresa que vai comprar a Copasa para oferecer um saneamento de qualidade. É um banco que está querendo fazer com que a Copasa tenha maior lucratividade para os seus acionistas. Então o lobby aqui na carta é muito forte. As informações que a gente recebe aqui de diversos deputados parceiros é que todos os dias o BTG Pactual está rodando os gabinetes e esta luta, ela fica um pouco injusta com a gente, porque o banco vem com o dinheiro e a gente vem com a força de mobilização e de conscientização da população do Estado de Minas Gerais, que vai ser mais afetada com relação a essa possível retirada do direito do referendo popular.
Vamos passar a discussão de mérito, né, sobre uma eventual venda da Copasa. O executivo alega, Eduardo, que abrir mão das ações da empresa é necessário para arrecadar recursos, né, que permitam cumprir ali as contrapartidas de adesão ao PROPAG. Por que que esse argumento não convence os trabalhadores contrários?
Esse argumento não convence por dois aspectos. Primeiro, pelo valor da Codemig, que a gente não sabe ainda. A Codemig, ele pode estar avaliado em 35 bilhões, 36 bilhões. E talvez isso aí justificaria o motivo pelo qual o governo do Estado impôs um sigilo de 15 anos. A segunda justificativa é porque, se for cumprir a lei do PROPAG, a Copasa nem poderia ser vendida. Porque se o Estado conseguir 20% para ter os benefícios dos juros reais, o Estado, em vez de pagar até 4% de juros para a União, ele pode investir em áreas aqui dentro do próprio Estado. É habitação, mudanças climáticas.
O governo alega não tem dinheiro para esses investimentos.
E saneamento básico. De onde que vai vir esse dinheiro? A Copasa é quem investe em saneamento básico aqui no nosso Estado. Consideramos que o Estado tem 50,03% das ações do nosso Estado, nós estamos falando que dos 17 bilhões de investimento que a Copasa anunciou para os próximos 4 anos, a metade desse dinheiro estaria vindo do Estado, sem tirar dos cofres do Estado, que poderia ser usado para o abatimento da dívida que o Estado tem com a União. Então a pergunta que a gente pode fazer com relação a isso é: o que é mais importante para o governo do Estado? Vender a Copasa por uma cifra de 4 a 5 bilhões ou economizar entre 8 bilhões da dívida que ele tem com a União? É uma conta muito simples.
Caso essa privatização da Copasa venha a ser de fato aprovada, né, em que pese aí todas as manifestações contrárias, Quais são as preocupações, Eduardo, mais imediatas em relação à situação dos trabalhadores?
Dos trabalhadores, a preocupação é demissão. Só que vale lembrar que essa aí não é a primeira preocupação nossa. A primeira preocupação é com relação aos serviços prestados. Com relação à demissão, aconteceu isso na Corsan, quando foi privatizada lá no Rio Grande do Sul. Já teve aproximadamente 3 mil trabalhadores demitidos. Está acontecendo milhares de demissões na Sabesp, em São Paulo, e na SEDAI do Rio de Janeiro. Vale lembrar que a demissão de trabalhador, ela afeta diretamente a qualidade dos serviços prestados. E eu posso explicar isso aqui. Não é defesa de emprego do trabalhador, é defesa da qualidade do serviço. Por que a Copasa, ela tem um know-how e é reconhecida como a melhor empresa em saneamento em termos de sustentabilidade do mundo, não é do país? É porque ela retém um know-how. Ela retém um trabalhador que presta esse serviço durante 20, 25, 30 anos. Uma empresa privada vai ter a rotatividade desses empregos e o trabalhador não vai conseguir aprender o emprego. Ele vai ter uma oferta de emprego melhor, ele vai sair. Por isso que afeta o serviço na ponta.
Nos embates narrativos, né, em torno da matéria, parlamentares e autoridades que são favoráveis à privatização fazem críticas à qualidade do serviço prestado pela Copasa em algumas regiões específicas do estado. Quais são os gargalos, Eduardo, que a empresa enfrenta atualmente em sua atuação lá na ponta?
Esse assunto eu poderia debatê-lo aqui o dia inteiro, a noite inteira. E eu desejaria que, de confrontar essas informações com o governo do estado, com o presidente da Copasa. Se você observar o site do governo do estado, a agência Minas, está escrito lá que a Copasa já atingiu a meta de universalização em 2021. A meta da Lei 14.026, do Marco Legal do Saneamento Básico, é dezembro de 2033, chegar a 99% em oferta de água e 90% em tratamento de esgoto. A Copasa, na sua região de abrangência, e vale considerar que a Copasa não está presente em todos os municípios, mas na sua região de abrangência, a Copasa já atingiu 99,4% de oferta de água.
Quantos são os municípios atendidos pela
637
Copasa?
637 municípios. E com relação à meta de universalização de esgoto, no site do próprio governo do estado, da agência Minas, já fala que em esgoto a Copasa supera a média nacional. Então nós não estamos falando de uma empresa ruim, de uma empresa ineficiente. Nós estamos falando de uma empresa que ela presta o melhor saneamento que tem no nosso país. Vale considerar uma coisa, viu, Marco? Copasa está presente em 637 municípios. A população do nosso estado passa de 22 milhões de habitantes. Na área de atuação da Copasa, representa apenas 54% da população do nosso estado. E os outros 46%, quem atende? A empresa privada, SAAS, Departamento Municipal, que faz com que o índice de saneamento aqui do nosso estado seja baixo. Então, o déficit em saneamento que tem no nosso estado não é um déficit da companhia. É um déficit dos municípios que ainda não têm a atuação da Copasa por causa de questão contratual.
Para ilustrar esse déficit, né, 293 municípios mineiros ainda não são atendidos com o esgotamento sanitário. Esse é o número mais atual. E o novo marco legal do saneamento básico, né, como você mesmo colocou, estipula que até 2033, 99% da população brasileira tem acesso à água tratada e 90% à coleta e ao tratamento de esgoto. Os defensores da abertura desses serviços ao capital privado destacam que esse déficit, né, ele não consegue ser solucionado pelo Estado devido ao volume de investimentos que seriam necessários. Segundo eles, com a iniciativa privada, esse processo pode ocorrer de forma mais rápida. O que que lhe parece essa tese?
Se você entrar no site da Copasa, www.copasa.com.br, e também a agência Minas, que é um site do governo do estado, está lá anunciado um investimento em saneamento em 4 anos, em 17 bilhões de reais, prometendo universalizar o saneamento até 2029. Foge essa argumentação aí dos privados, ou do governo do estado, ou de deputados que concordam com a privatização. Não, não casam. Eles têm que combinar qual vai ser a narrativa. Se for eficiência, a gente pode justificar que a Copasa não está em todos os municípios, é só a Copasa entrar. Se for alavancagem de investimento, a Copasa já anunciou um investimento de 17 bilhões nos próximos 4 anos, ou seja, antecipando a meta de universalização. Se for monopólio, acabar com o monopólio, seja público ou privado, o monopólio é do setor de saneamento, não é porque é público. Se privatizar, o cliente não vai ter condição de escolher em qual rede ligar, não vai ter 3, 4, 5 redes de água passando na porta da sua casa para ele escolher em qual rede ligar. Então não existe argumento.
Porque seria feita uma divisão, não é isso?
Não teria. Copasa pública tem uma rede de água passando na porta da casa da Dona Maria. Ela vai ser obrigada a ligar ali. É um monopólio público. A Copasa privatizada vai ter uma rede de água passando na porta da casa dela. Então, não, essa argumentação do governo Zema que fala que a privatização acaba com o monopólio, isso é uma mentira. E o problema é que parte da sociedade aqui do nosso estado acredita nessas mentiras.
Monopólio nesse setor é algo justificável?
Monopólio nesse setor, assim como na energia e estradas, é natural. Por exemplo, a BR-135, que me faz chegar até minha cidade de Salinas, você vai ter lá uma praça de pedágio, eu não posso escolher onde passar. Isso aí é natural. Então, a justificativa do monopólio é que não tem como você ter mais do que uma opção para fazer o cliente escolher em qual repassar. Eu gostaria muito de escolher passar numa estrada não privatizada daqui para Salinas, mas eu sou obrigado a passar por lá. Se eu quiser passar por outra, eu vou pegar outra BR, não naquela mesma lá. Saneamento e energia é a mesma forma. Diferente de internet, que as pessoas vão ter várias opções para conectar o seu aparelho celular, a energia elétrica você não vai ter ali 4, 5 redes de fio passando lá na sua rua. É até uma loucura pensar dessa forma. Para que eu possa escolher. Porque se pudesse, a Copasa poderia ser privatizada, eu escolheria conectar a minha rede de água na rede pública da Copasa e a privatizada ficaria para quem gostaria. E a energia elétrica eu conectaria também na da CEMIG. Porque eu sei a qualidade que essas empresas prestam para a população do nosso estado.
De outro lado, Eduardo, sobre privatização, há risco dela gerar ainda mais desigualdade no saneamento básico do estado, né, relegando, por exemplo, o abastecimento de água em locais mais distantes e secos que não deem lucro?
Você já percebeu meu sotaque, né? Eu não sou de Belo Horizonte. Eu sou de Salinas, a região mais carente do nosso estado. Está ali coladinho no Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Não é história de sindicalista. Eu lembro, enquanto criança, meus coleguinhas tinham barriga de xistose. Eu nunca peguei, graças a Deus. E os nossos dentes naquela época eram tudo podre. Eu não tenho uma foto com meu pai com os dentes sadios como o meu. Não tenho. Porque naquela época lá faltava saneamento básico. A titularidade do saneamento não é do estado, é do município. Os municípios naquela época não conseguiam fazer o saneamento próprio. Como, por exemplo, a cidade de Sete Lagoas faz através de um SAAI. Quando nasceu a Copasa ela entrou nesses municípios carentes onde o privado não quer chegar. Desta forma, com o saneamento público da Copasa, através de uma responsabilidade social do Estado, conseguiram corrigir naquela época uma epidemia de xistose que estavam matando crianças, e inclusive perdi alguns amigos com relação a isso, e hoje tem prefeito que não consegue enxergar. Então a Copasa ela tem uma importância tão grande, mas tão grande, que o Zema tem uma capacidade cognitiva tão pequena que ele não consegue enxergar que a região do Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri e norte de Minas, ela é subsidiada por essa região aqui mais rica do nosso estado. BH tem um contrato de concessão com a Copasa. O contrato daqui vence em 2032. Belo Horizonte representa 27% da arrecadação da Copasa. Eu estou falando de um município. A região metropolitana de Belo Horizonte representa 61,5% da arrecadação da Copasa. E os demais municípios? Por que os demais municípios, então, estão ali abaixo de 35%? Porque são municípios pequenos, igual Rubilita, lá perto de Salinas, que tem 9 mil habitantes, Saio Branco tem 42, Salinas, que tem 42 mil habitantes, São João do Paraíso. São municípios pequenos que são subsidiados pelos municípios maiores. Para fechar esse ponto, o que justifica isso? BH tem uma densidade demográfica de 7 mil. Isso significa que a cada quilômetro quadrado tem 7 mil habitantes. Então, por quilômetro quadrado, fica mais barato fazer o saneamento. Na região dos vales, do Jequitinhonha e Mucuri e norte de Minas, a densidade demográfica de muitas cidades chega a 7. 7 pessoas por quilômetro quadrado. Isso significa que uma empresa de saneamento tem que fazer mais redes, mais quilômetros de rede por pessoa.
E isso tem que faz... ver se a iniciativa privada vai estar disposta a encarar essa missão.
Isso faz encarecer o saneamento. Então é a questão, é aquela...
Fica mais caro, né?
Aquela, a oferta e procura, fica mais caro. Então essa é a preocupação que a gente tem com relação à possibilidade de privatização da Copasa. Se fosse para discutir e para debater a PEC 24 com a sociedade, seria o melhor dos mundos. Se pautasse hoje aqui a privatização da Copasa e deixasse para o povo referendar, nós teríamos a oportunidade de dialogar com os prefeitos, que já estamos acompanhando que muitos prefeitos de cidades pequenas da minha região já estão procurando os deputados preocupados com a possível privatização, porque pode acabar com os subsídios cruzados. Dessa forma, a gente poderia usar pela primeira vez na história, depois que criou o referendo popular, para deixar o povo decidir nas urnas e usar desse direito para ver se a Copasa ou CEMIG fossem privatizadas.
Tivemos também pesquisas recentes, né, divulgadas em veículos de imprensa, apontando que a população gostaria de opinar a respeito.
Um dado mais preocupante, Marcos. Nessa pesquisa, aponta que 85% da população do nosso estado desconhece a PEC 24. A PEC 24, ela fala de um direito que a população tem. Ou seja, 85% do povo de Minas Gerais desconhece que tem o direito de ir às urnas e decidir pela privatização ou não. Eu entendo a dona Maria, o seu José, que fala bem assim, eu acho que a Copasa tem que ser vendida mesmo. Por falta de informação, eu entendo isso, sabe? Mas a gente tem que reconhecer que 66%, aponta nessa pesquisa, da população do nosso estado querem ter esse direito preservado. Porque quer debater a pauta de privatização com a sociedade. Para chegar lá em outubro do ano que vem, apertando o dedo por sim para privatizar ou não para privatizar. Isso é democracia. É isso que a gente está debatendo nesse momento para que a gente consiga levar para a sociedade a importância da Copasa como empresa pública para corrigir as desigualdades sociais do nosso estado. A região minha que eu citei aqui, do norte de Minas, Vale do Itajaí, Vale do Mucuri, ela tem uma semelhança muito grande com a região nordeste do país. Então não podemos desprezar isso. O estado de Minas Gerais é o estado mais desigual da nação. É o estado que tem 853 municípios e nenhum é igual. Você vai em São Paulo, por exemplo, a maioria dos municípios tem IDH alto e muito alto.
Minas é uma síntese do Brasil, né? Até nos resultados eleitorais que mostram isso. Agora, Eduardo, o que tem demonstrado na prática experiências recentes de privatizações na área de saneamento, como, por exemplo, a da Sabesp em São Paulo e alguns casos também em municípios mineiros?
Eu vou citar três exemplos para fechar o mundo inteiro. Minas, Brasil e mundo, que eu poderia citar aqui centenas de exemplos. Minas Gerais, nós temos um exemplo aqui de Ouro Preto, lá nunca teve Copasa, lá o saneamento era feito por um departamento municipal, o município, o prefeito resolveu privatizar o saneamento de Ouro Preto com a mesma ideia do governo Zema, depois que privatizou teve um reajuste de 200% na tarifa de cada consumidor. O prefeito não conseguiu a reeleição e os vereadores que apoiaram o projeto, muitos deles não foram reeleitos. Para não ficar feio para o município e para amenizar a situação do consumidor, que teve que fazer muito protesto, hoje o município está subsidiando em 53% da tarifa de cada consumidor. Ou seja, você privatiza o lucro, porque o privado vai ganhar o lucro do mesmo jeito, e socializa o prejuízo. Esse 53% está saindo do bolso do cidadão. Brasil, Manaus foi privatizado no ano 2000, com a mesma promessa que hoje o governo Zema está prometendo aqui no nosso estado. Hoje, Manaus lidera como a pior cidade de saneamento que tem no nosso país, entre as maiores cidades. Manaus. E fora do nosso país, Cochabamba, Bolívia. Bolívia teve a privatização do saneamento, depois que privatizou, depois de algum tempo, a população estava tendo que se comprometer em 25% da renda para ter acesso à água. Gerou diversas revoltas durante a população lá, protestos, e que gerou, tem até um livro sobre isso aí, Guerra da Água. Nós não precisamos passar por essas situações que prejudicam a classe trabalhadora, o cidadão mineiro e, principalmente, aquela população de baixa renda.
Em paralelo à PEC do referendo, né, e também a proposta de mérito aí para a venda da Copasa, também está tramitando na Assembleia, Eduardo, um outro projeto do governo Zema que propõe uma reestruturação da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado, a ARSAI. MG. Qual a sua avaliação sobre a atuação que esse órgão tem tido até aqui no Estado?
Vamos lá. Quando a população questiona alguma qualidade de serviço de água da Copasa, ela tem a razão de questionar, porque ninguém quer ver vazamento de água na rua. A gente explicou por que funciona isso aqui. Eu sou muito favorável de multar a Copasa por todas as eficiências que ela tem, porque com essas multas, a Copasa ela tende a chegar à excelência que a gente espera de uma empresa pública. A ARSAI, a agência que regulamenta o serviço de água e esgoto do Estado de Minas Gerais, ela é de responsabilidade do Estado, ou seja, o Estado que comanda a agência, que comanda a Copasa, que é indicada pelo governo do Estado também. Ou seja, o Estado indica quem regulamenta, mas também indica quem presta o serviço. O que está acontecendo agora na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com o projeto de lei 3739, que visa mudar alguma competência da ARSAI, eu costumo conversar com meus amigos que estão fazendo uma super agência de regulamentação, incluindo a regulamentação de energia também dentro da ARSAI agora. Na minha avaliação, esse projeto, ele mexe com dois fatores. Uma, ele tira a autonomia do município, porque tenta criar unidades regionais que ainda não foram criadas aqui no nosso estado. Criando as unidades regionais, o município ele pode criar bloco de referência. O estado ele pode criar bloco de referência, colocando o peso do próprio estado em 40% para a criação do bloco de referência e o município com 60%. O que é que eu estou falando? Que na região minha lá, que é aquela região carente, por exemplo, para o município conseguir implantar uma parceria público-privada, que está sendo discutida agora, e a gente pode discutir talvez em um outro tópico, hoje precisaria de 92 assinaturas. Com o Estado intervindo através da superagência de regulamentação agora, os municípios teriam um peso de 60 votos, vamos supor que fossem 100 municípios, e o Estado com 40. O Estado precisaria de mudar a opinião somente de 11 municípios. Isso é um golpe. O que está acontecendo com o projeto de lei 3739 é uma previsão ou uma previsibilidade de que a Copasa vai ser privatizada e uma previsão também de que a CEMIG vai ser privatizada, para deixar a empresa privada fazer do jeito que ela quer. Ou seja, eu privatizo, organizo aqui a questão da regulamentação e amanhã você vai operar de forma muito tranquila, porque eu criei aqui uma agência que regulamenta o serviço assim, subagência, mas que quem vai ter controle sou eu. Na nossa avaliação enquanto sindicalista, é um golpe muito bem dado e muito bem fundamentado para proteger as possíveis empresas privadas que vier comprar a Copasa ou a CEMIG futuramente.
Muitos embates ainda pela frente. Eduardo, muito obrigado por essa participação conosco aqui no Mundo Político da Assembleia. E à noite, é uma criança, digamos assim, diante da perspectiva da votação aí que temos nessa quinta-feira.
Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço que nos deu aqui hoje. Me coloco à disposição e chamo a atenção para a sociedade. Passem a entender e conhecer o direito de vocês, direito do referendo, e entendam o que é PEC 24. É o direito seu que está sendo arrancado da condição do nosso Estado. Muito obrigado, Marco.
Eu conversei com o Eduardo Pereira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água em Serviços de Esgotos de Minas Gerais, o Sindágua. Falamos sobre as mobilizações da categoria contra a PEC proposta pelo governo Zema, que derruba o referendo popular em eventual privatização da Copasa e abre caminho para a venda da companhia. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.